Inicio, senador Cristóvão, o meu pronunciamento de hoje fazendo um registro que considero muito importante. Hoje, em Belém do Pará, se inicia a 39ª Assembleia Geral Ordinária da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que reúne as grandes lojas estaduais de todos os estados do Brasil e mais o Distrito Federal. E que vai, essa Assembleia, do dia 10, começou no dia 10, aliás, até o dia 15, portanto, começou anteontem. E também se dá hoje a instalação da conferência, da primeira conferência da Confederação da Maçonaria Interamericana. Então, são dois eventos praticamente fundidos num período só, em que temas de dar maior relevância, tanto no âmbito da maçonaria internamente, nas discussões dos nossos temas, como os grandes temas nacionais, que são os nossos principais temas, serão debatidos durante esses dias em Belém. E eu tenho certeza que lá todos os maçons, todos os irmãos que lá se encontram, estarão imbuídos do propósito de aprimorar cada vez mais essa instituição que é mais do que milenar, mas que, como diz o próprio dístico do Grande Oriente do Brasil, que é a entidade a qual eu pertenço, que é uma instituição antiga, porém sempre nova. Isto é, ao contrário do que muita gente pensa, nós não fazemos nada de maneira secreta no sentido de fazer o mal. Nós fazemos tudo de maneira discreta. Até mesmo as ações sociais da nossa instituição são feitas dessa forma. Eu até sou contrário, que acho que nós devíamos prestar contas de maneira aberta à sociedade, dizendo o que nós fazemos, como fazemos, por que fazemos, nas nossas creches, nas nossas escolas, nos nossos abrigos para idosos. Devíamos prestar contas, não no sentido de fazer propaganda a respeito das boas obras, não, mas no sentido de prestar conta à sociedade para dizer o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Mas há a predominância ainda daquela ideia de que tem que se dar com a mão sem que a outra perceba. Eu acho que sim. Você não pode dar com uma mão para alguém e se vangloriar disso, humilhando até a pessoa que recebe. Mas, de toda forma, eu quero cumprimentar os meus irmãos maçons de todo o Brasil que estão reunidos em Belém hoje e que pertencem à grande loja maçônica, instituição a qual o meu pai pertenceu. Meu pai era da grande loja e eu sou do Grande Oriente. São potências maçônicas que se igualam, não tem concorrência entre uma e outra, pelo contrário, se irmanam no sentido de fazer o bem a todos. O segundo ponto do meu pronunciamento, senador Cristóvão, é justamente, e não poderia deixar de ser, já que estamos a 82 dias da eleição, uma análise, uma reflexão sobre a importância dessas eleições para o Brasil. Nós não vamos aqui fazer campanha política partidária, defender esse ou aquele candidato, pelo contrário. O que nós queremos fazer aqui é uma reflexão mesmo, junto com o ouvinte da Rádio Senado, telespectador da TV Senado, nós podemos, de fato, refletirmos sobre o que nos espera daqui a 82 dias. 82 dias quando cada um eleitor, desde aquele mais simples eleitor no sentido de riqueza ou de poder, até o mais importante eleitor, terá diante de si a responsabilidade de votar de maneira consciente e ainda terá a garantia de que fará isso de maneira secreta, não identificável, portanto, não poderá sofrer coação em face desse ou daquele comportamento. No entanto, eu fico preocupadíssimo quando leio os jornais a cada dia que passa sobre realmente essas eleições. Essas eleições que vão se processar diante de uma legislação que foi votada aqui na Câmara e no Senado, que já, embora não tenha todo o alcance que nós gostaríamos de ter. Coloca pelo menos um freio de arrumação na questão das pessoas que são condenadas pela justiça e continuam disputando o mandato, seja de deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República. Mas puxa, me chamou muita atenção, principalmente uma matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: Roraima deve ter a campanha mais cara do país, com R$ 116 por voto. Olha, senador Cristóvão, o meu estado é o menor em termos de população do Brasil. E não tenho também constrangimento de dizer que, consequentemente, é o mais pobre. Porque, embora nós tenhamos apenas, segundo o IBGE, 421 mil habitantes, nós tínhamos, quando foi promulgada a Constituição que transformou Roraima em estado, 120 mil. Portanto, nós praticamente quintuplicamos quase a nossa população em 20 anos de vida. E enquanto aumenta a população de pessoas que, inclusive, vão para lá na esperança de ter uma vida melhor, de poder prosperar, de dar melhores condições de vida à sua família, a gente vê uma manchete dessa. Mas isso se refere apenas ao que os candidatos declararam que pretendem gastar. Se fosse só isso mesmo, ainda seria condenável, mas imagine que, na verdade, isso é apenas o que se registra nos tribunais eleitorais, dizendo quanto cada candidato pretende gastar. Veja, senador Cristóvão, o governador do meu estado, o governador atual, pretende gastar 76,41 por voto, enquanto que, por exemplo, no vizinho estado do Amazonas, que tem 3 milhões de habitantes, mais ou menos, pretende o candidato Alfredo Nascimento, que é o candidato com apoio do presidente Lula, pretende gastar R$ 15,03. Então, só na intenção de registrada, o governador pretende gastar esse absurdo de dinheiro. E mais, ele prevê gastar 20 milhões na campanha. Ele já baixou. Porque em julho do ano passado, quando eu ainda estava ao lado dele e procurava comentar com ele sobre a campanha, ele me disse que já tinha 50 milhões de reais guardados para a campanha. E ele registra no tribunal que pretende gastar 20 milhões. E aqui o jornal Folha de Boa Vista diz: Anchieta Júnior pretende gastar 20 milhões na campanha, o voto mais caro entre os candidatos ao governo. E essa é a intenção formal, porque o que é lamentável é ver o que está acontecendo de informal, de ilegal, na pré-campanha, desde 2007, quando o governador assumiu, uma denúncia atrás da outra, funcionário da saúde entrando em greve por falta de aumento de salário, de condições de trabalho, funcionário da educação, polícia militar e polícia civil, agentes carcerários. Para eles, falta dinheiro, mas para a campanha do governador, não falta dinheiro. O governador assumiu e resolveu, o governo do estado já tinha um Learjet 35. Ele resolveu comprar um muito mais moderno, porque ele não podia voar num Learjet 35, quando já existia um 55 na praça. E ele foi a Miami comprar um Learjet 55. Agora, os jornais noticiam que ele vai vender o avião, o Learjet 35. Uma atitude até coerente. Se vendesse, primeiro, de maneira honesta, segundo, pegasse esse dinheiro e aplicasse de fato nos setores que eu citei, saúde, educação, segurança, etc., seria muito justo. Aliás, vender até os 55 também, porque não posso compreender, eu levantei, há poucos dias o governador esteve aqui, e eu consultei empresas aéreas que fretam jatinhos, e um voo desse de Roraima para cá, de Boa Vista, passando por Manaus e chegando aqui, é cerca de R$ 100 mil. Ora, uma passagem aérea normal, senador Cristóvão, lá de Roraima para cá, mesmo não pegando promoção, custa pouco mais de R$ 1.000. Por que que o governador tem que pagar 100 vezes mais para vir aqui? Parece até que nós estamos num lugar como os Emirados Árabes, em que há dinheiro sobrando e o povo não passa nenhuma dificuldade. Mas olha só, além dessas denúncias, até que já fiz aqui, li semana passada, o quanto o governador gastou na reforma da sua casa, a casa oficial, na transformação de uma outra casa que era vizinha em seu escritório de trabalho, mesmo ele tendo o palácio do governo, ele construiu um escritório privado, vamos dizer assim, ao lado da sua casa. E aqui, o deputado federal, o deputado estadual Flamarion Portela denuncia algumas, eu não encontro outra palavra, não dizer maracutaias, que o governo está fazendo com empresas terceirizadas. Eu não tenho nada contra os funcionários terceirizados. Pelo contrário, eu acho que se realmente a coisa funcionasse de maneira decente, tudo bem. Mas como diz aqui o deputado Flamarion, olha, uma das coisas que ele denuncia, que o FGTS recolhido pela empresa é de 8%, mas o Estado repassa para a empresa 8,5%. Para onde foi esse 0,5% de FGTS? Depois ele vai mais à frente e diz, por exemplo, outro questionamento do deputado diz respeito ao valor do salário pago pela empresa e o quantitativo que, segundo ele, é repassado pelo governo para pagamento de cada categoria. E olha os exemplos. O profissional que trabalha como vigia recebe R$ 470 da empresa, mas o valor repassado pelo Estado é de R$ 1.047,37. Um operador de máquina recebe R$ 750, mas custa ao governo, que repassa para a empresa, R$ 1.678. Telefonistas e recepcionistas recebem R$ 640, mas o valor repassado é de R$ 1.426. Motoristas estão na mesma situação, recebem R$ 736, mas custam aos cofres do governo do Estado R$ 1.643. E assim por diante. Eu vou, inclusive, já solicitando a Vossa Excelência que essa matéria seja transcrita como parte do meu pronunciamento, porque eu não posso, como roraimense, como um senador de Roraima e não um senador por Roraima apenas, concordar com essas coisas que estão sendo feitas nitidamente com o objetivo de haver uma reeleição do atual governador. Mas eu confio muito no meu povo de que, como espero que todo o Brasil fique atento a isso. Porque também agora o jornal Correio Brasiliense publicou uma matéria, que eu estou com elas aqui em mão, do dia 12, hoje, portanto, né? Comprar votos, uma prática reincidente. E vou pedir também para transcrever a matéria, mas diz aqui que usa-se de tudo, dinheiro vivo, casa, tratamento de saúde, em algum caso aquilo que o poder público poderia dar de forma obrigatória, que está previsto em lei, como alguns programas sociais, sempre tem alguém achando que é o pai da criança. Quer dizer, um programa que é de governo se transforma em programa do governador ou do presidente da República. Não é. Ninguém é funcionário do governador. Ninguém é funcionário do presidente da República. Quem é funcionário do governo, tanto do município, quanto do Estado, quanto do país. E, finalmente, eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante. Em Patos, a quarta maior cidade da Paraíba, relato dos moradores revela a dimensão do problema. Numa rua de terra com esgoto a céu aberto, em um bairro conhecido como Favelinha, a família Gonçalves é testemunha da atuação dos maus políticos. Vereadores e líderes da comunidade passam aqui toda a eleição e anotam dados, inclusive o título de cada um, comenta Arnaldo, de 48 anos. Segundo ele, as ofertas são variadas. Nota de R$ 5 a R$ 10, sacos de cimento, peças de roupa. Ele sabe que a gente precisa de quase tudo. E aí é onde eles se aproveitam. Agora, eu achei interessante uma iniciativa importante da Justiça Eleitoral do Ceará, que distribuiu nas últimas eleições adesivos na cidade de Limoeiro do Norte, com a frase: essa família não vende voto. Eles foram pregados na porta das casas daquelas pessoas que quiseram pregar. Eu acho que era essa exatamente a atitude que cada pessoa devia ter. Mas quando eu te falo aqui, eu citei o exemplo dessa pessoa lá da Paraíba, parece até que é só dos pobres que eles, que estão no governo, abusam para ter o voto. Não, aproveitam dos ricos também. E os ricos vendem os seus votos mais caro ainda. Portanto, o apelo que a gente tem que fazer, e hoje tivemos uma bonita sessão aqui de homenagem à Igreja Memorial Batista de Brasília, em que eu tive a oportunidade de mandar também essa mensagem. Como ao registrar essa questão da maçonaria em Belém, essa reunião, também apelar também à maçonaria que está presente em todo o Brasil, apelar às outras instituições, como o Rotary, o Lions, às igrejas todas, que façam uma campanha, não partidária, não fulanizada, mas uma campanha de mostrar ao eleitor, primeiro, que ele tem a tranquilidade de que o voto dele é secreto e inviolável. Portanto, ele não precisa ter medo da autoridade de plantão e nem achar que um programa de governo é do governador ou do presidente da República ou do prefeito. Portanto, se nós queremos mudar realmente o Brasil, a política no Brasil, essa mudança está na mão do eleitor, de cada um que vai para a urna e vai digitar secretamente os nomes que ele quer para deputado estadual, para deputado distrital, deputado federal, governadores e presidente da República. Se queremos fazer, como diz o Boris Casoy, passar a limpo este país, não vamos esperar pela Justiça Eleitoral, não vamos esperar pela Polícia Federal, não vamos esperar pelo Ministério Público, vamos esperar, sim, da consciência de cada eleitor. Só isso, só mesmo o povo pode fazer essa revolução. Portanto, eu encerro, senador Cristóvão, fazendo esse registro e pedindo a Vossa Excelência a transcrição das matérias que eu me referi.